das notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Boa tarde, bem-vindos a mais um espaço de notícias aqui na ERT, quinta-feira, alargado das 19 horas. E está a ser precisamente uma quinta-feira movimentada em termos de incêndios no que ao distrito de Santarém diz respeito. Para já, segundo indicações da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, houve registro para 6 ignições, a maior das quais na empresa Resi Tejo, Conselho da Chamusca, para onde foram mobilizados cerca de 80 operacionais. Estava em causa um incêndio circunscrito a um aterro. O combate tem sido prolongado desde as 12h30. Para além desta ocorrência, nota ainda para 2 incêndios habitacionais em Abrantes e Orém, para além de fogos em Benavente e Salvaterra de Magos, ambos em área de mato. Não se confirma, felizmente, qualquer ferido associado a este conjunto de ocorrências.
Rádio Web, a primeira a informar.
Há várias dezenas de pessoas sem água na freguesia da Sabacheira. O alerta é feito por António Graça, presidente daquela junta do Conselho de Tomar, que assegurou mesmo que localidades como Monchite e Val Sancho não têm acesso a esse bem há cerca de mês e meio. Em entrevista à ERTS, o autarca disse que questionou a empresa Tejo Ambiente sobre este preocupante cenário, sendo que, nesta altura, referiu-nos a diversas ruas fechadas à circulação daquela freguesia para que seja feita a substituição de condutas entupidas com calcário. Ou seja, a normalidade no abastecimento estará longe de ser uma realidade.
A Tejo Ambiente informou-nos ontem, depois de várias insistências, porque eu próprio não sabia o que estava a passar, a não ser aquilo que podia ver visualmente no terreno. Buracos por tudo quanto é sítio na freguesia, em diversos locais, e sabendo eu que faltava água à volta de uma dezena de localidades. Isto na freguesia. Porque a Mendacha serve a freguesia da Sabacheira, a freguesia de Carregueiros, parte da freguesia de Madalena Bezelga e parte ainda da cidade. Isto foi há cerca de uma semana e meia. Comecei a solicitar informações à Tejo Ambiente, que não responderam, não diziam o porquê, e daquilo que eu percebi, eles próprios não sabiam. Sei neste momento que estão abertas e é visível a quem passar. Temos diversas ruas fechadas na freguesia, onde estão a ser repostos metros e metros e metros de conduta, onde estão a ser desentupidos outros tantos. Estava tudo entupido com calcário. São obras que estão a fazer bypasses para que haja o mínimo de água, mas com estes bypasses o que acontece é que todas as localidades que ficam mais alto, com determinável nível, em que a água não consegue, acaba por não conseguir chegar a esse local, devido à viagem ascendente que tem que fazer, e não consegue. Porque neste momento os bypasses são mais reduzidos que os tubos originais, e isso provoca com que a água, a pressão diminua, e lá está. E com isto falta, estamos a falar em várias centenas de pessoas que estão sem água. Isto há uma semana e meia nestes locais todos, mas temos Monchite e Val Sancho que não têm água há mês e meio. Isto é, têm água, mas de forma interrompida. Isto, durante a noite, por vezes, conseguem ter água, mas durante o dia deixam de ter água.
Entretanto, como o mesmo António Graça confirmou à ERTS, houve registro para o furto de equipamento que estava situado junto de bocas de incêndio, situação que ainda dificulta mais o desejado regresso à normalidade. O presidente da Junta da Sabacheira disse estar preocupado com os mais idosos e com as crianças.
Durante o dia de ontem ou anteontem, ainda não tenho a certeza, foram furtados diversos equipamentos junto das bocas de incêndio. A Tejo Ambiente reportou, isto foi reportado pela Tejo Ambiente esta manhã, e então basicamente tudo aquilo que são as zonas que fazem com que a água ganhe força para poder continuar a fluir, deixou de existir e está a ser reposto por material novo. De quem é que é o interesse de furtar estas coisas? Sinceramente, não me cabe na cabeça que o façam, mas também sinceramente não percebo de quem será o interesse. O que eu sei é que neste momento tenho várias centenas de pessoas sem água, e é lógico que preocupam-me todas as idades, mas preocupa-me sobretudo a população mais idosa e as crianças, bebés e crianças, que os pais foram trabalhar, deixaram os filhos com os avós e chegam à noite a casa, ainda têm que ir à fonte buscar água para poder lavar os filhos, para poder dar água aos avós, e com isto tudo posso dizer em primeira mão que eu sei do que falo.
Falta de água na freguesia da Sabaxeira. Há situações em que a falta deste serviço já ascende a mês e meio. O Conselho de Tomar está nesta altura em risco máximo de incêndio, avança o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Ao que tudo indica, tendo por base as previsões, tudo aponta para que este cenário continue até domingo, à altura em que essa avaliação deverá baixar até ao índice muito elevado. Recorde-se que perante este quadro está proibida a realização de queimas de amontoados, sob pena de os infratores responderem pela prática de crime de incêndio. E também proibida a realização de fogueiras para recreios, lazer ou no âmbito das festas populares, determinação aplicável apenas aos territórios rurais. Está proibida a utilização de fogareiros e grelhadores, salvo se usados nos locais devidamente identificados para o efeito. O Conselho de Tomar deverá chegar aos 35, 36 graus a partir desta sexta-feira, tendência que se mantém no sábado. A partir de segunda-feira, por sua vez, o IPMA aponta para o regresso da chuva.
Rádio Web, a primeira a informar.
A localidade de Dejusta, em Casais e Alviobeira, Conselho de Tomar, foi palco para mais uma iniciativa de prevenção à designada como época de incêndios. Está em causa o programa Aldeia Segura, que contou com a participação de cerca de 20 de pessoas, entre bombeiros e Guarda Nacional Republicana, sendo que o objetivo se centrou na simulação de uma evacuação de quem ali reside perante o perigo de incêndio. João Luís Alves, presidente da Junta de Casais e Alviobeira, em declarações à ERT, antes de abordar-se o programa propriamente dito, fez um ponto de situação em torno da limpeza dos terrenos na sua freguesia, lamentando que ainda haja necessidade de sensibilizar vários proprietários.
Eu acho que ainda há pessoas que não estão devidamente sensibilizadas. Outros anos atrás, nesta altura, já havia muito mais trabalho feito nesta área das limpezas. Mas o que é facto é que não estão feitas, e esta freguesia agora, sendo uma freguesia de risco máximo de incêndio, é importante, era fundamental que as pessoas tirassem para essa vertente da limpeza.
Ao nível desta iniciativa que aconteceu na Dejusta, Aldeia Segura, é aqui uma ação preparatória para algo que esperemos que não aconteça, mas que pode vir a acontecer. Qual é que foi a resposta da população?
A resposta foi boa, porque nós, antes de fazermos a iniciativa, antes de levarmos a efeito, nós fomos a casa das pessoas todas, né? É uma aldeia, a Dejusta é uma aldeia muito pequena, não tem muita gente, porque para além de ser pequena, as pessoas estão a trabalhar a esta hora, mas ainda assim foi possível juntar ali uma dezena ou duas pessoas que vieram à chamada, e elas perceberam de facto qual é a importância num cenário de incêndio real, qual é a importância das pessoas se refugiarem e fugirem de facto ao incêndio. E portanto a resposta foi boa, a Proteção Civil e as pessoas que estiveram ali naquele local ficaram agradadas, ficaram contentes, porque o objetivo foi cumprido.
A Aldeia Segura continua então a ser aplicada no Conselho de Tomar, neste caso a Aldeia de Dejusta, em Casais e Alviobeira. Está em causa uma simulação de evacuação perante o perigo de incêndio.
Rádio Air, informação.
A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, deteve um homem de 24 anos de idade, suspeito da prática de um crime de homicídio qualificado, na forma tentada, praticado com arma branca, ocorrido a 2 de outubro de 2021, na cidade de Rio Maior. Na sequência de uma altercação, o agora detido desferiu vários golpes na vítima, nomeadamente na zona do abdómen e nas costas, com uma arma branca, atingindo órgãos vitais e colocando-a em risco de vida. No imediato, reforça a PJ, o arguido ausentou-se do território nacional. Após o conhecimento dos factos, foram desenvolvidas diligências investigatórias que conduziram à identificação do suspeito, tendo-se procedido à sua detenção fora de flagrante delito, já em Portugal, após emissão de mandado de detenção pela autoridade judiciária competente. Um homem de 61 anos está a responder-se no Tribunal de Santarém pela prática de violação e violência doméstica, sendo que as vítimas foram a sua ex-amante e a filha desta, que terá sido abusada durante um período estimado de 4 anos, quando tinha entre os 16 e os 20. O caso centra-se no Conselho de Ferreira do Zêzere, precisamente na localidade de Besteiras. O arguido aproveitou a relação de proximidade com a então menor para concretizar os seus intentos, sendo que a jovem, refira-se, frequentava uma escola do Conselho de tomar. Segundo relato ao Correio da Manhã, a vítima chegou mesmo a ser ameaçada de morte caso denunciasse a situação às autoridades. É ainda referido que em 2018 a jovem chegou mesmo a engravidar, mas o homem incentivou ao aborto. Recorde-se que o indivíduo acabou detido pela Guarda Nacional Republicana de Ferreira do Zêzere há cerca de 2 anos. Desde então até agora tem estado sob vigilância eletrónica.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Comando Territorial de Santarém, da Guarda Nacional Republicana, confirmou a detenção de um homem de 28 anos por tentativa de furto de cortiça no concelho de Coruche. No seguimento de denúncia, os militares da GNR deslocaram-se de imediato para o local, tendo surpreendido um indivíduo que efetuava o corte de sobreiro para retirar a cortiça, motivo que levou à sua detenção em flagrante. No seguimento das diligências policiais, foram ainda identificados 3 homens, com idades compreendidas entre os 36 e os 45 anos, os quais se encontravam nas imediações. O detido, com antecedentes criminais por violência doméstica e condução sem habilitação legal, foi constituído arguído e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Curos.
Rádio R, informação.
Está decidido. A partir de 1 de julho, a via digital, através do portal da Câmara de Tomar, será a única opção que os cidadãos terão à disposição para tratarem das suas questões com o município. Nessa fase inicial, registro para um conjunto restrito de serviços, precisamente nas áreas de licenciamento de eventos e atividades e de pedido e licenciamentos urbanísticos. O objetivo passa, contudo, por alargar a plataforma www.cm-tomar.pt a outros serviços. A medida, que já tinha sido dada a conhecer em recente reunião do Executivo pelo Vice-Presidente Hugo Cristóvão, insere-se na estratégia das cidades inteligentes, ou seja, aquelas que investem na tecnologia para melhorar a gestão autárquica e proporcionam aos seus cidadãos uma melhor qualidade de vida e sustentabilidade de espaços.
Os serviços online, na verdade, não estão ainda a funcionar em pleno. Nós temos estado essencialmente a funcionar, tanto que não temos divulgado propriamente muito ainda. Está neste momento a ser divulgado diretamente, portanto, nomeadamente ou particularmente nos serviços mais afetos ao urbanismo, que são o grande bolo diário daquilo que os cidadãos correm, quer aqui presencialmente, Mas também muito, desde há 2 ou 3 anos esta parte, por e-mail, portanto em via digital, mas por e-mail. E, portanto, especialmente nesses que vêm por e-mail, há cerca de um mês que estão a receber a resposta, precisamente a dizer que, portanto, a ideia é, a partir de 1 de julho, deixarmos de receber e-mails, pelo menos nestes setores, onde os serviços já estejam em pleno na plataforma, precisamente dizendo que a partir daquela data, só pela plataforma. Neste momento mantém-se as duas possibilidades. Até aqui tem sido feito, como dizia, alguns testes com alguns técnicos da comunidade, sejam da área de engenharia ou arquitetura, seja da parte dos solicitadores, que connosco têm trabalhado no sentido de serem, no fundo, os objetos de teste, não é? O que não quer dizer que a plataforma não esteja, de facto, disponível, mas, efetivamente, ela não está ainda divulgada, propriamente, por essa razão, ou seja, não podemos ainda aferir, nem era esse o propósito nesta fase, da quantidade de utilizadores ou de utilizações. Portanto, a partir de 1 de julho, como dizia, é o que está previsto, ela passará a funcionar exclusivamente, portanto, por essa via, para o setor do urbanismo e mais alguns setores aqui administrativos da área do licenciamento, e depois, gradualmente, a ideia é que ele vá alargando aos demais serviços possíveis na plataforma, uns que já estão criados, ainda não estão abertos, mas já estão criados, enfim, na área de educação, da habitação, enfim, de outras áreas, e outras que ainda vão ser criadas, e portanto a ideia é ir adicionando depois serviços a essa plataforma. É um trabalho em continuidade, não se pretende que seja um objeto acabado naquele dia, não é? Portanto, é para ir realmente construindo e enriquecendo. E também avaliando aquilo que seja mais necessário ou que seja preciso ir melhorando.
A partir de 1 de julho, a via digital será então primordial no contacto com a Câmara de Tomar. Os alunos do Centro Escolar da Venda Nova, na freguesia de Casais e Alvio Beira, assinalaram nesta quinta-feira o Dia da Espiga. Como ponto alto, registram um dia diferente, neste caso no Campo Jovem da Quinta dos Ganados, estrutura situada naquela área territorial de Tomar, um parque onde as crianças e jovens estiveram em contacto com a natureza e onde puderam dedicar-se à prática de atividades mais radicais. A ERTS marcou presença em parte deste dia e falou com Ana Santos, coordenadora do Centro Escolar da Venda Nova, que explicou os moldes desta iniciativa.
Achámos que, uma vez que já podíamos sair, aproveitar um bocadinho também da natureza e termos este espaço aqui perto do centro escolar, virmos com os meninos usufruir um bocadinho do que há por aqui, com a colaboração da Junta de Freguesia, que teve uma colaboração muito importante, e da Associação de Pais também, que vai fornecer o almoço. Podemos vir aproveitar aqui o dia com eles, passar um dia diferente.
Ainda não terminamos este ano letivo, mas se calhar já estamos mesmo a pensar no próximo ano letivo. Para quem não conhece o Centro Escolar de Casais, da Venda Nova, que melhor apresentação pode ser feita?
Olha, temos um corpo docente à partida estável. Pronto, há sempre alguns colegas que não são, que não se mantêm todos os anos, mas à partida temos um corpo docente estável. Temos boas instalações, tentamos ter um vasto leque de ofertas educativas e também lúdicas para as crianças. As saídas também procuramos sempre possível proporcionar sair com eles, proporcionar-lhes estes momentos, não só na natureza, mas também nas visitas que fazemos, levá-los a tomar conhecimento com outras realidades. A nível de colaboração com as instituições locais também tem sido bastante saudável. A Associação de Pais também tem sido sempre, temos uma estreita colaboração. Portanto, temos muito boas condições para os nossos meninos e todos os que queiram frequentar o nosso centro escolar.
João Luís Alves, presidente da Junta de Casais e Alvio Beira, também marcou presença nesta iniciativa, ocasião em que classificou como prioritário o apoio às diferentes ações do centro escolar, sendo que, neste caso, foi mesmo a Junta a custear a visita das crianças e jovens à Quinta dos Ganados.
Desde que chegámos à Junta, portanto, nestes últimos dois mandatos, sempre temos colaborado com o Centro Escolar da Venda Nova. Nós, inicialmente, fornecemos os manuais escolares e, posteriormente, nos últimos anos, temos custeado as fichas de apoio, material de apoio, diverso material de apoio. E temos colaborado também com as atividades diversas que o Centro Escolar tem levado a efeito. O Dia da Espiga tem sido uma constante. Nós temos todos os anos apoiado, menos nos anos da pandemia, em que não houve atividades, e nós temos sempre apoiado esta iniciativa, já foi realizada em vários sítios, vários locais diferentes. É a segunda vez que estamos aqui, porque nós temos aqui de facto um sítio muito aprazível, é um sítio de excelência para as pessoas praticarem, para os meninos se sentirem à vontade, praticarem aqui alguns esportes, algumas atividades, e sei que para eles é um dia de grande felicidade. E portanto, nós, a Junta Freguesia, com o objetivo de divulgar o centro escolar e divulgar as suas atividades, associamos a estes dias e a estas iniciativas, com o objetivo de dar a conhecer, obviamente, todas as potencialidades que o centro escolar tem, não só a nível das instalações, a nível do pessoal profissional do centro e não do centro que trabalha lá, mas tudo aquilo que a freguesia tem de bom para demonstrar e para as pessoas tirarem partido de todas estas situações que temos aqui.
Dia da Espiga, aqui assinalado pelas crianças do Centro Escolar da Venda Nova, Conselho de Tomar.
Rádio Web, a primeira a informar.
Vamos agora avançar para a nota do dia, hoje com Eunice Lopes.
Como nota do dia de hoje, gostaria de abordar a questão dos eventos enquanto motores de atratividade para os destinos turísticos. Entende-se que todos os tipos de eventos representam, de facto, uma oportunidade de projeção para o território onde se envolvem. E por isso a realização de eventos tem sido uma forte aposta estratégica para efetivamente dinamizar o turismo e as economias locais. É certo que alguns dos impactos decorrentes dos eventos atingem não só a comunidade local, mas todo o território. Assim, o setor de eventos tem desempenhado um papel fundamental na atratividade e competitividade dos destinos turísticos. A contribuição é notável, sobretudo no impulso dado à criação e desenvolvimento de novos produtos turísticos. O desenvolvimento de eventos leva ao investimento em espaços propícios a práticas associadas à realização de eventos e também à melhoria das condições de infraestruturas, acabando por ser catalisadores de uma, como gosto de designar, de uma renovação territorial. Pode inclusivamente também levar à sensibilização para a proteção dos recursos patrimoniais através da promoção das atividades culturais e turísticas que desenham estes espaços, contribuindo dessa forma para um maior conhecimento e atratividade destes recursos. Contudo, não deixa de ser importante referir a necessidade de uma maior interação entre todos os gestores do território para aumentar a qualidade da oferta turística. Aliás, a experiência ligada aos eventos tem demonstrado que qualquer evento que visse captar turistas na sua relação com o destino e com os residentes e também com as empresas e também ainda com todo o conjunto de stakeholders envolvidos, acaba sempre por gerar impactos. E, portanto, a percepção destes impactos advém da interação do turismo com os diversos setores da atividade económica e, consequentemente, também com outros vários aspectos sociais, culturais, ambientais, etc. E, de facto, um dos produtos turísticos que se tem desenvolvido é o turismo náutico, com o evento de Wakeboard na região centro de Portugal, Médio Tejo, conhecido pelas suas ligações ao rio, portanto ao rio Zêzere, e numa vertente mais turística, associada ao turismo náutico, com uma modalidade como o wakeboard, já com enorme expressividade a nível internacional. Portanto, enquanto a oferta turística valoriza não só a região Médio Tejo, como também impulsiona esse produto enquanto referência nacional e internacional a nível da modalidade aquática wakeboard. De facto, numa altura em que o turismo e a economia em Portugal atravessa ainda um período difícil, como sabemos, é fundamental que os destinos turísticos inovem e desenvolvam produtos culturais e turísticos para que se tornem diferenciadores na concorrência entre territórios pelo tipo de turismo que oferecem aos seus visitantes.
Eunice Lopes com a sua nota do dia.
Rádio Air, informação.
E assim concluímos esta edição. Fique connosco, fique com a Air.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.